Se nada não salva da morte, que ao menos o amor não salve da vida. Olá, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Ecoando Resistências, programa de rádio da Amigos da Terra Brasil, um espaço para as vozes que vêm dos territórios em denúncia ao avanço do capital sobre os povos e sobre a natureza. Eu sou o Heitor Jardim e quem está aqui comigo hoje é a Gabriela de Paula. Oi, Gabi.
Oi, Heitor. Lembrando que além de dar espaço para as denúncias, vamos também falar das resistências e das alternativas ao modelo de desenvolvimento capitalista que esses territórios podem inspirar, em defesa dos bens comuns, a água, o ar, a terra, as culturas, em defesa da diversidade de saberes e de modos de vida.
Esse é o segundo episódio do podcast Ecoando Resistências. No primeiro, falamos sobre o acesso à água e remoções que seguem ocorrendo mês e meio à pandemia do coronavírus. Vocês podem conferir os episódios nas plataformas do Spotify e do iTunes, além de encontrar também no nosso site www.amigosdaterrabrasil.org.br. Toda semana tem um episódio novo. Na primeira temporada, a gente vai falar dos impactos da pandemia do Covid-19 nas comunidades e nos territórios. Não perde!
Nesse programa, vamos falar de quem não faz quarentena. Em um período de pandemia e de recomendações de isolamento social, empresas mineradoras e do agronegócio ignoram os riscos de transmissão do coronavírus e seguem as atividades normalmente. Aliás, a mineração foi definida como atividade essencial pelo governo Bolsonaro, garantindo o funcionamento mesmo durante a pandemia.
Dessa forma, governo e empresas colocam em risco trabalhadoras e trabalhadores, suas famílias e as comunidades vizinhas, além de agirem como vetores de transmissão para outras regiões, já que o tráfego de caminhões e de pessoas é intenso. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a Marília Gonçalves, assentada da reforma agrária no município de Erval, no Rio Grande do Sul. Ela também faz parte da equipe da Amigos da Terra Brasil. E também a Sabrina Lima, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM.
Um caso na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, mostra bem o que vamos falar aqui. Dois frigoríficos das empresas Minuano e BRF são os principais vetores do coronavírus na cidade. Lajeado é o segundo município com mais casos confirmados da doença no Rio Grande do Sul. Fica atrás só da capital, Porto Alegre. Por isso, ela está classificada como bandeira vermelha no mapa de contaminação do governo do estado, o que representa alto nível de contágio.
A justiça precisou agir e interditou as atividades nos frigoríficos. De acordo com um laudo de inspeção na empresa Minuano, não havia cumprimento dos protocolos técnicos para a prevenção e controle do coronavírus. Por exemplo, a empresa não observou o distanciamento mínimo entre trabalhadores nem a utilização obrigatória dos EPIs adequados, que são os equipamentos de proteção individual. Também não tinha higienização das mesas do refeitório entre a utilização de uma pessoa ou outra, o que certamente ampliou o alcance da doença e colocou em risco as pessoas e suas famílias.
É, e nos parece óbvio porque as empresas não querem parar as atividades. Elas querem garantir os lucros, mesmo que isso custe vidas. Assim, colocam em risco milhares de trabalhadores, as famílias, as comunidades onde vivem e todo o sistema de saúde, que com o aumento de casos fica superlotado. E o governo, que deveria agir para garantir renda e proteger a classe trabalhadora nesse momento de incertezas, faz o contrário. Foi a contragosto que teve que fornecer o auxílio emergencial de R$ 600 às famílias de baixa renda, o que é pouco. E sem se preocupar com a saúde das pessoas, Bolsonaro ataca as medidas de isolamento social e incentiva o fim da quarentena. Atende, assim, apenas aos desejos dos empresários.
A Marília Gonçalves, assentada da reforma agrária do município de Erval, vai nos contar melhor sobre o desrespeito às medidas de isolamento social por parte do agronegócio. A região dela é atingida pela expansão dos monocultivos de soja e de eucalipto. Assim como no caso de Lajeado, em Erval, as empresas seguem a todo vapor.
O agronegócio, ele não respeita o isolamento social, assim como o capitalismo não respeita a vida, né? Então, na nossa região, os monocultivos, né, os maiores monocultivos são os monocultivos de soja e eucalipto. O que que aconteceu na primeira semana, né, quando estourou a pandemia, né, a OMS declarou pandemia, e na primeira semana eles estavam colhendo eucalipto numa área que fica muito perto da minha casa, que são 7 mil hectares de eucalipto. E nós ficamos naquela expectativa de que eles fossem parar de colher, né? E aí eles continuaram colhendo, e as carretas que vinham para cá eram carretas que estavam indo para o porto. E aí, imagina a preocupação que a gente estava de contaminação, né? Porque a gente teoricamente está numa área isolada, que para o desenvolvimento da agricultura familiar é uma área isolada. Se a gente, enquanto agricultura familiar, enquanto campesinato, a gente quer fazer uma comercialização de alguma produção nossa, ou se a gente quer comprar algum tipo de insumo, calcário, alguma coisa assim, a gente não consegue acessar esses recursos porque nós estamos numa região isolada. Mas o capital não tem isso, né? O agronegócio não tem isso. Eles entram em qualquer lugar, né, para obter o lucro que eles precisam obter. E então foi um mês de março, né, ele foi bem tenso, porque além das colheitas de eucalipto, desse trânsito dessas carretas indo para o porto, né, de Rio Grande, e a gente estava a população bem preocupada, né, com esse trânsito, também os colhedores de soja, né. E aí, no soja é ainda mais complicado, porque eles vão para vários lugares, né? Eles não vão apenas para o porto, eles vão para vários lugares onde tem silos e onde eles fazem, guardam para poder vender quando o preço tiver, né? O dólar tiver subido, enfim. Foi um momento que a gente ficou muito tenso, assim, né? Em relação a como que a gente poderia conseguir se isolar. E o segundo ponto dessa questão do isolamento, né? De quem é campesino, né? E tem a possibilidade de ficar na sua área, ele vem de um histórico, né, de um histórico de imposição de cultura, né, que é a monocultura do capital. Há muitos anos essa imposição de cultura ela vem sendo posta. Existem hoje um número pequeno, né, de campesinos que conseguem tirar toda a sua subsistência, de toda a sua alimentação da sua área. Porque nós somos obrigados, né, seja pelo programa de agricultura familiar do banco, seja pelo programa de agricultura familiar do governo, nós somos obrigados a escolher uma linha de produção. Porque o que importa nesse sistema é que a gente produza dinheiro, né, produza mercadoria, não é que a gente produza alimento. Então, eu acho que o que aconteceu nesse processo inicial de pandemia foi primeiro isso, né, da gente se confrontar com todas essas contradições, né, que a gente tem quando a gente fala de campesinato, e ao mesmo tempo um fortalecimento dessa luta que a gente vem há muitos anos, que é nesse processo de reforma agrária e nos processos das comunidades tradicionais, né, dos campesinos tradicionais, dos indígenas, dos quilombolas, que vai contra esse sistema, né, que vai contra esse processo.
Não precisamos aqui reforçar os riscos para a saúde decorrentes da pandemia do coronavírus. Não é só uma gripezinha. E o grau de contágio é tão alto no Brasil que qualquer número que falarmos agora já vai estar desatualizado quando o programa ficar pronto. Só isso já expressa a gravidade da situação que vivemos hoje, com grande risco à vida, em especial das populações empobrecidas, que dependem do Serviço Público de Saúde, o SUS.
Em todos os programas, nós temos um quadro chamado Absurdo da Vez, quando convidamos alguém para comentar sobre algum absurdo que aconteceu recentemente no cenário sociopolítico brasileiro. Infelizmente, assunto não falta. Nesse programa, Valmor Guedes, diretor da Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição, fala sobre a tentativa de privatização do sistema de saúde. Mesmo em meio à pandemia, quando fica evidente a importância do SUS, essas ameaças não param. Expostos a riscos extremos de contaminação, os profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus estão desamparados.
A luta por condições seguras de trabalho aqui no GHC continua e agora com uma gravidade a mais, que é o avanço da pandemia pela região sul do estado, combinando com o recuo dos governos das regras de confinamento, de quarentena, o afrouxamento de regras, o aumento da circulação das pessoas no transporte coletivo, o aumento das hospitalizações em função do coronavírus. Aqui no GHC ainda não foi atendido plenamente a necessidade de EPIs, tanto em quantidade quanto em qualidade adequada, para que os trabalhadores estejam protegidos no atendimento à população, estejam seguros nesse atendimento, e também não foi disponibilizado testes porque entre os trabalhadores podem ter vários colegas assintomáticos e pode daqui a pouco estar propagando o vírus em que nós temos que, na verdade, que combater. Ao mesmo tempo, a gente ter que lidar durante essa pandemia, essa crise sanitária, com a ameaça do governo federal de privatizar estruturas públicas de saúde, como o GHC e o próprio Clínicas, ele é cruel e chega a ser criminoso, porque isso aposta em aproveitar o momento, nas palavras do ministro do Meio Ambiente, né, aproveitar para passar a boiada, pensando no lucro logo adiante. Muitas vidas poderão ser perdidas numa política dessas. Felizmente, após muita pressão, e nós fizemos campanha pública contra isso, o governo acabou recuando, dizendo que o GHC não está, neste momento, em prioridade de privatização, assumindo apenas que tem alguma coisa em relação ao Fêmea. Nós continuaremos nessa luta contra qualquer tipo de privatização no sistema público, numa estrutura que é muito necessária para a população, e não aceitaremos a diminuição de leitos, a diminuição de atendimentos e também, e tampouco o fim dos empregos de muitos colegas que trabalham no GHC. A saúde não poderá ser vista como mercadoria, não deve ser vista como mercadoria. É um bem público e é um direito humano. Então, a gente vai continuar nessa luta agora, cada vez mais necessária e importante.
É nesse cenário que o governo Bolsonaro decretou a mineração como atividade essencial no país. É o Brasil na contramão do mundo. Por que o agronegócio e a mineração não podem parar? Por que arriscar a vida de tantas e tantos trabalhadores? Com o decreto, o governo garante o funcionamento das empresas nesse período que deveria ser de isolamento social. E, não por coincidência, agora começam a surgir diversos casos de contaminação entre quem trabalha nesses locais.
É, de acordo com dados do Observatório da Mineração, só na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Congonhas, Minas Gerais, são 6 mil trabalhadores se revezando em turnos de 24 horas. O município tinha pelo menos 125 casos suspeitos de coronavírus. A reportagem do Observatório da Mineração mostra fotos e vídeos de trabalhadores nos ônibus da empresa e circulando normalmente no ambiente de trabalho, sem o uso de máscaras e sem maior proteção.
Com o perigo de mortes, os sindicatos Metabase Inconfidentes e Metabase Mariana não descartam a necessidade de greve. Em manifesto, apoiado por 65 entidades, afirmam o seguinte: convocamos os trabalhadores a construírem uma forte greve em defesa de suas vidas, de suas famílias e de suas cidades. Não podemos ser bucha de canhão da ganância das empresas, nem da responsabilidade e covardia dos poderes públicos. Nossas vidas, primeiro.
A Vale, responsável pelos dois maiores crimes ambientais da história do país, em Brumadinho e Mariana, também segue suas operações normalmente. A empresa já teve casos confirmados de coronavírus entre trabalhadores. E ao mesmo tempo que despreza a vida de quem trabalha nas minas, a Vale busca melhorar a imagem pública da empresa. Por isso, anunciou que vai colaborar na aquisição de testes rápidos para identificação de Covid-19. Mais útil seria paralisar as operações.
Sobre os riscos da mineração e a classificação da atividade como essencial nesse período de pandemia do coronavírus, vamos ouvir a Sabrina Lima, do MAM, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração.
Se a empresa realmente estivesse interessada em garantir a segurança social durante esse período de pandemia, ela garantiria que seus trabalhadores estivessem em casa protegidos, com seu emprego garantido e garantindo assim o isolamento social. E é o que ela não tem se responsabilizado até então. A gente vê a mineração sendo taxada ainda como atividade essencial, né? Atividade essencial agora é aquela que garanta minimamente a manutenção da vida. A mineração ser considerada uma atividade permitida durante esse momento de pandemia é uma total irresponsabilidade, porque você colocou em risco a vida do trabalhador, das famílias e, por consequente, de todo aquele município onde ele circula, né? Por isso que nós não podemos colocar que a mineração é uma atividade essencial. Ela basicamente se coloca numa lógica de lucro acima da vida, né? nessa lógica de superexploração dos recursos naturais e de expropriação de comunidades tradicionais, ela em si já é um total desrespeito. O lucro está acima da vida do seu trabalhador. Isso se torna ainda muito mais visível agora, nesse momento de pandemia. E os trabalhadores estão trabalhando normalmente, correndo um risco que normalmente ele já corre e agora é agravado pela situação do Covid. E isso é um total desrespeito à vida do trabalhador, mas também das comunidades em gerais. No caso do Pará, por exemplo, o bairro em Paraopebas, né, no município de Paraopebas, o bairro com maior incidência de casos do Covid é um bairro de trabalhadores da mineradora da Vale. Se isso não é um desrespeito, colocar em risco não só o trabalhador, mas toda a família dele, né? O que tem só acelerado ali o número de contaminação é extremamente desumano. Mesmo tendo constatado isso, ela continua funcionando normalmente e colocando aí em risco ainda muito mais trabalhadores.
É, e tem diversos outros casos de empresas que colocam trabalhadores em risco durante a pandemia. Por exemplo, no Mato Grosso, a mineradora Nexa, ligada ao Grupo Votorantim, escondeu casos de coronavírus entre operários para poder manter as atividades. Após denúncias, o Ministério Público do Trabalho abriu inquérito e constatou que dos 20 casos suspeitos no pequeno município de Aripuanã, 14 estavam relacionados com a empresa mineradora. A Nexa também está por trás do projeto de mega mineração no rio Camaquã, no Pampa Gaúcho. O projeto representa grande risco para as populações locais e para o meio ambiente. O Rio Grande do Sul é considerado hoje a nova fronteira mineral no país.
Se tiver o licenciamento aprovado e entrar em operação, a Nexa vai gastar 150 mil litros de água do Rio Camaquã a cada hora. As atividades, além de poluentes, comprometem todo o abastecimento de água dos municípios da região, como Caçapava do Sul e Bagé. Ao todo, são mais de 5 mil requerimentos de estudo de solo para mineração no Rio Grande do Sul. Eles ameaçam, em especial, a região sul do estado e o bioma Pampa. Mas, ao contrário desses projetos de destruição, a Sabrina vai nos contar sobre a campanha Periferia Viva, que promove a distribuição de alimentos saudáveis a partir desses territórios ameaçados pela mineração.
Aqui no município de São José do Norte, nós temos tentado puxar essa campanha, que é conhecida como Periferia Viva, ligada aí a outros movimentos sociais que durante esse período de pandemia têm se organizado para minimamente garantir de que a população em risco tenha acesso a alimentos de qualidade, né? Alimentos considerados assim para aumentar também a imunidade, chegue até a mesa dessas famílias. Então, esse é o caso aqui da região, né? Nós somos historicamente assim produtores da agricultura familiar, que é muito conhecido pela produção de cebola. São agricultores que têm se preocupado em garantir que durante esse processo de isolamento social, que a gente quer que seja respeitado e se mantido, que a população tenha um alimento bom chegando até sua mesa. Nós conseguimos então puxar essa campanha que tem um lema, né? Compre de alimentos de áreas ameaçadas pela mineração. Aqui é uma região litorânea quase, né? Uma restinga em que basicamente existem duas formas econômicas, né? Que é a agricultura e a pesca. E que aí, há algum tempo, esses agricultores e esses pescadores, né, vêm resistindo à entrada da RGM, né, que é a mineradora aqui, que atuaria na região, que é um projeto chamado Projeto Retiro, né, que já estava com um processo de licenciamento engatilhado. E justamente pela mobilização popular conseguiram então barrar o processo, porque consideram que a defesa do seu território ela é muito mais importante do que a entrada de uma mineradora que destruiria tudo aquilo que eles conhecem como modelo de vida. Esse grupo de agricultores que hoje garante aí que a periferia da região de São José do Norte, tenha alimentos saudáveis durante esse processo de pandemia, mas para além, né? Nós conseguimos também garantir a entrega de mais de 14 toneladas de alimentos para Porto Alegre. Conseguimos também enviar cebola e abóbora, né? Mais de 6 toneladas para a região de Rio Grande, que é mais próxima aqui de São José. Imagina se essa aqui fosse uma área minerada, como é o caso ali de Minas Gerais, como é o caso ali do Pará, né? o quanto diferente poderia ser, né, a proporção de contaminação. Nós estamos falando de um município que ainda não tem nenhum caso de Covid registrado e nem suspeita, e também uma população basicamente idosa, né, que em si já é um grupo de risco preocupante, né. Diferente de muitos locais, nós estamos conseguindo puxar uma política de alimentação, de soberania popular, né?
Também a Marília, com quem conversamos no começo do programa, ressalta a importância da soberania dos povos sobre seus territórios.
Em questão de um mês, houve uma inversão de valoração, né? Uma inversão do que tem valor, né? E isso foi muito incrível da gente conseguir, de fato, chegar nas famílias, né? E as famílias terem essa compreensão, não só as famílias rurais que produzem o alimento, mas também as urbanas, né? Que consomem o alimento, de conseguir olhar e dizer onde é que está a minha prioridade, de fato. Por mais que a gente tenha, né, esteja passando por um período muito complicado, né, um período nós nunca vivemos isso, né, não como povo brasileiro, principalmente as nossas gerações que estão hoje aqui, né, a gente nunca viveu esse processo de pandemia. É um processo muito, que nos apavora muito, né, porque a gente não sabe como lidar com isso. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que a gente está no caminho certo, né? O processo, não só as pessoas beneficiárias de reforma agrária, os assentados, né? Nos assentamentos, dos movimentos que fazem assentamentos, mas todos o movimento campesino, né? Ele nesse momento, a gente tem uma afirmação de quanto é importante, né, a nossa existência, e da gente conseguir se fortalecer nesse processo, mesmo com todo o panorama apavorante, né, o momento que a gente vive no Brasil, um governo, né, que não governa, um governo que quer promover um genocídio, e a gente poder estar se fortalecendo nesse momento e fortalecendo também as comunidades onde a gente está conseguindo fazer com que o apoio dessa produção chegue, né? Das doações de alimento, não só nas doações, mas até as compras programadas, né? De quem tem condições de pagar e que está fazendo esse processo e está priorizando comprar dessas famílias assentadas ou dessas famílias campesinas. Isso é um processo que a gente há muito tempo vem se construindo, né? E vem se falando sobre isso, sobre a importância que isso tem, mas infelizmente nós precisamos levar um tapa na cara, né? Para poder enxergar qual é a realidade, né? Que a gente precisa enfrentar e como essa transformação no campo ela tem a ver com a transformação da cidade. Por mais que o momento seja um momento muito difícil, ele também é um momento que nos coloca na tarefa de cumprir com aquilo que a gente sempre acreditou, que é ocupar, né? Ocupar os espaços improdutivos e fazer com que eles se tornem espaços produtivos e espaços que, de fato, estejam produzindo comida, porque agora a gente consegue enxergar que o alimento ele é essencial, né? Mas ele está acima do lucro, né? Ele está acima do mercado.
E agora a gente também queria contar para vocês que Amigos da Terra Brasil lançou recentemente um material sobre o avanço do agronegócio na região amazônica. O nome da reportagem é A História do Cerco à Amazônia. São diversos textos, fotos e vídeos que denunciam a expansão da soja, da grilagem de terras e mega obras que impactam comunidades locais. Esse material ele foi produzido junto com a Terra de Direitos e com os sindicatos dos trabalhadores rurais de Santarém e de Alenquer, no Pará. Tu pode conferir lá no nosso site www.amigosdaterrabrasil.org.br e também nas nossas redes sociais.
Movimentos unificados na Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas fizeram um protesto em frente à Prefeitura de Porto Alegre no início de junho. O alvo era o prefeito Nelson Marquesa Júnior, do PSDB. Manifestantes chamaram atenção para a falta de políticas para a população de rua, o sucateamento da assistência social, a falta de atendimento de saúde adequado nas vilas da cidade e a superlotação dos ônibus, que tiveram linhas cortadas em plena pandemia da Covid-19. Uma carta com reivindicações foi entregue a Marquesã, que ainda não se manifestou nem tomou providências a respeito.
Depois dessas notícias, a gente lembra que a frase que iniciou esse programa é do professor e poeta espanhol Javier Velaza. É comum a gente vê ela ser acreditada ao Pablo Neruda, mas na verdade ela está no livro de poemas Los Arrancados, que o Velaza publicou em 2002. E nesse caso, Neruda já estava morto há cerca de 30 anos.
Esse é o podcast Ecoando Resistências, produzido pela equipe da Amigos da Terra Brasil. Os programas são semanais e estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também no nosso site. Nessa primeira temporada, estamos discutindo o impacto da pandemia do coronavírus nos territórios e comunidades. Eu sou Heitor Jardim. Obrigado por nos ouvir e até semana que vem.
É isso, Heitor, e eu sou a Gabriele de Paula. Foi muito bom participar desse programa com vocês. No próximo episódio da série, a gente vai falar dos impactos da Covid-19 junto aos povos originários e às comunidades tradicionais. Para piorar a situação, o projeto de lei 2633, o PL da grilagem, pode ser votado no Congresso Nacional em breve e representa um grave ataque a esses povos e aos territórios. Não perde! E para terminar esse programa, a gente vai ouvir agora as palavras do escritor e jornalista Gabriel Nascimento. Ele nos lembra: o agro não é pop, o agro é tóxico. Se liga aí e até a próxima.
Já faz tempo misturaram algo na comida. Algo tóxico deixa o utópico sem saída. Sem saber o que fazer, ficou preso. Nesse mundo onde o bom senso está propenso a sofrer desprezo, é tenso. E mesmo dentro desse modo de funcionamento, sente que estar funcionando num sistema quebrado é perda de tempo. E além de roubarem seu tempo, lhe escondem a verdade. Roubam sua liberdade, mentem pela tradição. Chamam de defensivo o conhecido agrotóxico e dizem que é inofensivo e é de quem disser que não. E já faz tempo que inseriram algo na tua vida. O teu pai já assistia antes de você nascer. Ela é quadrada, hoje vem nem achatada, a de tubo é ultrapassada, mas o foco é o mesmo ainda, é vender. Vendem ideias, caras, marcas, falas, falsas asas, pra tu não chegar nem perto do sol. Só vê de longe, vê de casa, compra logo a lente grossa, endossa, assina nossa, BBB, carnaval e futebol. E já faz tempo que a tua liberdade foi vendida, por alguém, pra ti, mas tu não é o dono dela. Tu só observa, só assiste, ou releva ou fica triste, mas tu é livre pra escolher, o show da fé ou a novela. E o enredo tu já conhece, já prevê o que acontece. Tem casal, herói, vilão e quase sempre uma Helena. Repetido tipo Faustão, mais batido que Malhação. E a programação te impõe te dizendo que vale a pena ver de novo. Mas se a pena, alguém condena. Eu tenho pena do povo, que sem antena agora pena pra ter um conversor novo. Pra ver em digital a mesma cena, engana bobo. Enquanto te vendem ponte de safena, te frita um ovo. Ah, Globo. Agora investe em comercial pra dizer que o agro é pop? O agro é pop? O agro é pop. O agro não poupa ninguém. Ah, mas é um terço do PIB. Sim, e a Globo é líder no Ibope. Em todo o Brasil, do Chuí ao Iapoque. Ah, o agro mata índio também. Afinal, nada mais pop do que um bando de velho branco matando e desmatando, destruindo e escravizando. Eu só espero que o jogo vire. Ver a Amazônia se recuperando, ver os índios se reapropriando e os velho branco vazando no moonwalk ao som de Beat It.